E o tema que nós vamos compartilhar hoje é um tema importante, que é sobre o poder da concentração. A gente ouve falar muito sobre concentração sem necessariamente entender o que significa. Uma palavra mais moderna para concentração é foco, não é? Foco de luz. Os aparelhos hoje em dia, eles têm foco. Não é? As câmeras têm foco, os aparelhos de data show têm foco. Quando nós trabalhamos em empresas ou mesmo nos nossos vários ramos de atividades, as pessoas pedem para que a gente tenha foco naquilo que a gente esteja fazendo, que em outras palavras significa concentração. É sabido que quando existe foco naquilo que nós fazemos, existe um melhor desempenho em todos os sentidos. Se é no campo da aprendizagem, se é no campo, por exemplo, da educação, nós sabemos que nós somos capazes de aprender mais em menos tempo e com menos esforço. Se é no campo, por exemplo, da produção industrial, nós somos capazes de perceber que as pessoas que têm maior concentração, elas são capazes também de produzir mais. E principalmente é uma produção que tem menos erro, portanto tem mais qualidade. Se é, por exemplo, na questão na área dos relacionamentos humanos, nós também podemos perceber que uma pessoa que seja concentrada nas suas relações humanas, ela dá essa experiência de estar presente àquelas pessoas com quem ela se relaciona. E especialmente numa vida tão dinâmica, tão intensa que nós temos, quando nós estamos concentrados e presentes na companhia de alguém, nós somos capazes de permanecer menos tempo em companhia das pessoas e preencher mais a amizade, o carinho, o sentimento maternal, ou paternal, ou filial deste relacionamento. Muitas vezes os pais reclamam que têm pouco tempo para passar, para desfrutar da companhia dos seus filhos. Mas, na verdade, a questão não é de ter muito ou pouco tempo. Mais importante do que isso é nós nos perguntarmos: será que o tempo que eu estou com os meus filhos, ou será que o tempo que eu estou com os meus pais, ou será que o tempo que eu estou com meu marido, minha esposa, meus amigos, será que eu realmente estou com eles? Será que realmente eu estou presente inteiro nessa companhia? Ou será que, enquanto estando com os meus filhos, eu estou lendo jornal, eu estou assistindo televisão, eu estou olhando para os lados, eu estou pensando em outra coisa? Então, nós vemos que a concentração, ela não apenas é, obviamente, imprescindível em alguns campos da vida, inclusive colocando em risco a vida da pessoa que não se concentra e colocando, desperdiçando muitas vezes centenas de milhares de dólares se não existe concentração. Por exemplo, imaginem um piloto de Fórmula 1, se ele deixar de concentrar-se por 30 segundos, o acidente que ele não está arriscando-se a ter na sua corrida, na sua carreira. Imaginem, por exemplo, se um cientista em quem estão investindo milhões para uma determinada investigação, para uma determinada pesquisa, se ele não permanecer completamente concentrado no seu laboratório, como é que seria o resultado do desperdício desse investimento naquele tempo que é tão precioso? Mas, enfim, em todas as áreas nós percebemos, sentimos, observamos e experimentamos que é muito importante nós termos essa capacidade de nos concentrarmos. E muitas vezes surgem perguntas a respeito disso. E então hoje eu vou tentar colocar para vocês algumas dessas questões que estão conectadas com o tema. Uma das perguntas que surgem é: será que a concentração depende exclusivamente dos aspectos espirituais? Eu diria para vocês que não, e vou tentar responder por quê. Uma outra pergunta que poderia ser feita é: será que a concentração ela pode ser aprendida, ela pode ser treinada? Sim, definitivamente sim. Não apenas ela pode ser aprendida e ela pode ser treinada, mas a concentração desenvolvida numa determinada área da sua vida, ela acaba sendo útil para todas as outras áreas da sua vida, porque ela é uma habilidade que você está desenvolvendo. Então, é alguma coisa que você aprende e que você pode utilizar também em outros âmbitos. Ainda algumas outras perguntas que nós podemos fazer em relação à concentração. Será que a concentração, ela implica em algumas características ou algumas tendências que acabam tornando a pessoa muito séria, muito sisuda? Não necessariamente, se nós soubermos concentrar da forma que é a ideal, que é a forma correta. Então, respondendo algumas dessas questões, primeiramente sobre a questão do que ajuda, do que é que coopera na concentração. Dois aspectos são fundamentais se nós tratarmos a concentração de um ponto de vista mais espiritual, ou se nós estivermos vendo a concentração como um instrumento muito útil para a gente desenvolver algumas habilidades na vida. Uma delas é que na concentração é fundamental que a mente ela esteja motivada e que o nosso intelecto entenda o significado. O que quer dizer isso? Significa que é muito mais fácil nós nos concentrarmos, nós focarmos em alguma coisa, se nós tivermos interesse naquilo. Quantas vezes a gente já viu crianças brincando? Algumas crianças são capazes de ficar horas brincando com um brinquedo relativamente simples, um carrinho, várias peças de montar, e elas ficam totalmente absorvidas naquele processo, naquele jogo, naquela brincadeira. E o motivo disso é que o coração delas, ou seja, a mente, está interessada em brincar naquele jogo. Vocês podem ver também um casal de namorados, especialmente aqueles que estão recém começando a namorar, como eles ficam totalmente concentrados um no outro, como eles perdem inclusive a noção de tempo, como às vezes perdem inclusive a noção de espaço. Isso tudo porque o foco está sendo despertado através da mente, porque é a mente que faz com que o seu coração experimente vontade, experimente prazer, experimente bem-estar quando dirigido naquele jogo, ou naquele encontro, ou naquele relacionamento. Então é muito importante que quando nós tratamos da questão da concentração, nós não simplesmente tratemos a concentração como sendo uma técnica, porque uma técnica ela é fria, uma técnica ela não implica em sentimentos. Então é muito importante que o coração esteja envolvido, esteja motivado, esteja interessado, você esteja gostando do que você está fazendo. Mas nem sempre esse gostar, ou essa motivação, ou esse interesse, eles surgem espontaneamente. Para isso existe o papel do intelecto, ou seja, o papel de você entender o significado do porquê você está concentrando-se. Entender os benefícios que você tem através da prática da concentração. Entender o que acontece com você, com a sua vida, com os vários campos de atuação da sua existência quando você se concentra. Ou seja, o intelecto é aquele que é capaz de perceber significação e benefício. E com isso, ele é capaz de motivar a mente a gostar e a experimentar. nós somos seres humanos que, na maior parte das vezes, a gente é guiado, nós somos guiados simplesmente pela mente, pelo coração. Mas esse é um estado mais infantil do ser humano. Uma pessoa mais evoluída espiritualmente, uma pessoa mais madura espiritualmente, ela faz com que seus sentimentos, que seu prazer, que seu gosto, que sua vontade brotem do seu intelecto, que é a partir do seu entendimento. É por isso que existe uma frase muito famosa que diz que nós não deveríamos fazer aquilo que nós gostamos, mas que nós deveríamos gostar daquilo que nós fazemos. Ou seja, se você tem que fazer alguma coisa, aprenda a gostar daquilo. E não fique apenas escolhendo fazer aquilo que você gosta. Porque o quanto realmente você é capaz de fazer aquilo que você gosta, tem limite. Nem todo mundo gosta de trabalhar, nem todo mundo gosta de enfrentar trânsito, nem todo mundo gosta de estar vivenciando duas semanas de chuva. Ou seja, então, não é uma questão da gente perder o estado de estabilidade, de motivação interior, porque estão acontecendo coisas que a gente não gosta. Mas seria a habilidade, a maturidade de desenvolver o gosto por aquilo que está acontecendo e que está intimamente ligado à concentração. Porque concentração, em outras palavras, significa que você é capaz de apreciar a realidade. Apreciar a realidade significa você é capaz de apreciar aquilo que é e não aquilo que deveria ser. Aquilo que é e não aquilo que você gostaria que fosse. Porque concentração está intimamente ligada ao estado de estar presente no presente. De estar aqui e agora. São muitas das histórias que a gente lê, que a gente ouve, que, enfim, nos contam a respeito dos mestres e dos discípulos. Mas tem uma historinha simples que especialmente eu gosto, que eu escutei de uma palestra de uma das nossas professoras, onde ela contava que havia esse mestre e um dos seus discípulos chegou para ele e disse: mestre, me explique, me ensine a arte elevada da concentração. E o mestre então viu o desejo sincero, verdadeiro dele estar querendo aprofundar-se, aprendendo, e o mestre então devolveu a pergunta: ok, então me diga de que lado da porta você colocou o seu guarda-chuva. E todos vocês podem, inclusive, fazer esse exercício na prática hoje. E o discípulo respondeu: mas mestre, eu estou perguntando alguma coisa tão elevada, tão, não é tão espiritual, e o senhor está falando de guarda-chuva, parece que não está respondendo muito a minha pergunta. E o mestre voltou a dizer: de que lado você colocou, de que lado da porta você colocou o seu guarda-chuva? E o discípulo respondeu: mestre, eu sei lá de que lado eu coloquei o meu guarda-chuva, não lembro. E o mestre respondeu: com essa atitude você jamais vai poder experimentar a concentração. E o mestre explicou para ele que cada ação que nós fazemos, ela tem que ser feita com essa atitude de presença. Essa atitude de estar presente. Que em outras palavras significa: nós não deveríamos fazer nenhuma ação mecanicamente. Porque fazer ações mecanicamente significa exatamente o oposto de aprender a concentrar-se. Então, eu posso aprender a concentrar-me ao prestar atenção da forma como eu vou colocar, onde eu vou colocar o guarda-chuva, ou onde eu guardei as minhas chaves, ou onde que está um determinado documento, porque esse estado de presença é um estado onde eu sei o que está acontecendo em cada aspecto, em cada âmbito da minha vida. Então, abordando alguns dos aspectos que ajudam imensamente na prática da concentração, primeiramente eu gostaria de falar sobre... Bom, o primeiro aspecto mais importante é esse estado de presença, esse estado de estar presente na realidade, esse estado de estar presente no momento, no agora. Um segundo aspecto é sobre a determinação. A qualidade da determinação é fundamental para que a gente tenha sucesso em qualquer prática da nossa vida. E muito importante no desenvolvimento dessa especialidade de você desenvolver o foco, a concentração em algo. Nós tivemos uma das dirigentes da Brahma Kumaris, que até nós temos a fotografia dela aqui, que foi muito, muito querida de todos, porque era uma moça jovem e ainda assim muito, muito dedicada e cheia de sabedoria e de virtudes. E ela costumava dizer ao grupo de professores e alunos que naquela época estavam presentes junto dela, que a virtude mais importante do ser humano era a determinação. Certamente que muitos de nós vamos estranhar isso. Porque se alguém nos perguntasse qual é a virtude mais importante, a gente ia pensar naquelas virtudes que a gente acha mais bonitas, as virtudes mais bonitas. Então a gente responderia que é o amor, que é a humildade, que é a paciência, enfim. Essas virtudes tão, tão bonitas, tão gostosas, tão... tão especiais da gente experimentar na nossa vida, não é? Mas ela tinha uma resposta muito, muito sábia para poder dizer que a determinação era a virtude mais importante da nossa vida. Ela dizia que com a determinação a gente poderia aprender todas as virtudes na vida. E por isso era a mais importante. E por isso era a base, por isso era a semente de todas as virtudes. Então, quando nós pensamos em concentração, nós temos que levar em consideração essa qualidade tão importante de nós sermos determinados, que significa nós termos a força de vontade, nós colocarmos tão claro para nós essa meta e objetivo de conseguirmos isso. Por quê? Porque muitas vezes quando nós nos propomos a nos concentrar ou a focar em algo, muitas situações vão vir para tentar desviar nossa atenção. Um dia vocês vão marcar um horário para meditar e o telefone vai tocar, a buzina de um carro lá fora vai começar a fazer barulho, você nem sequer estava pensando em comer, mas na hora que você senta para meditar, a barriga começa a roncar e você começa a ter vontade de beber água, ou seja... É como se no momento em que nós pensamos e decidimos nos concentrar em algo, o nosso ser interno vai reagir. E a forma dele reagir é chamada de resistência. Ou seja, todas as vezes que você quer alcançar algo bom, elevado, aprender a focar, a se concentrar, é como se dentro de você viesse uma resistência que quer te impedir de fazer isso. É como se tivesse uma vozinha lá dentro que dissesse assim, haha, você quer concentrar? É, vamos ver se você consegue. Até parece desenho animado, não é? Então o joelho começa a coçar, você começa a sentir dor nos ombros, né? Ou seja, isso tudo é essa vozinha provando para você mesmo se aquilo que você está se propondo é verdadeiro ou não. Então, se não houver determinação, muito provável que você não vá muito longe na sua prática de meditação. Isso com tantas outras coisas na vida. Às vezes um esporte que as pessoas querem praticar e que precisa ter determinação para aquilo se manter constante. Às vezes uma dieta que a pessoa quer fazer. Quantos de nós já começamos N dietas e não terminamos? Não é? Então a determinação é muito importante para que a gente seja capaz de manter o foco na meta, no objetivo. Uma outra qualidade muito importante para que a gente possa desenvolver essa prática da concentração é a estabilidade. Estabilidade significa que mesmo que aconteçam circunstâncias ou situações ao nosso redor que tentem nos tirar daquele estado de foco, nos tirar daquele estado de concentração, nós não vamos permitir sermos influenciados. Estabilidade é alguma coisa como você está apoiado em uma fundação, em um apoio forte. Não é uma mesa, por exemplo, ela é capaz de ter estabilidade porque ela tem quatro pés. Se nós tirássemos um pé dessa mesa, ela perderia parte da sua estabilidade. Se nós tirássemos dois pés dessa mesa, ela perderia a estabilidade por completo. Então, para que nós mantenhamos essa estabilidade interna que nos garanta essa experiência da concentração, a gente tem que criar algumas fundações. A gente tem que criar alguns apoios firmes que nós vamos manter independente do que quer que aconteça. Por exemplo, um determinado horário para meditar, um determinado local para meditar. Ou seja, a vontade de meditar, mesmo que as pessoas à nossa volta estejam tentando nos influenciar de forma diferenciada. Ou seja, tentando atrapalhar a nossa concentração. Um terceiro aspecto muito importante na concentração é criarmos o autocontrole, o autodomínio. Controlar-se não significa ser duro com você mesmo, não significa se castigar, se punir, não significa você se autoflagelar, como muitas vezes a gente sabe que em várias religiões ou no passado as pessoas, digamos assim, davam castigos ou certas dificuldades a si mesmas para que elas pudessem, enfim, sentir que elas estavam se esforçando, que elas estavam realmente dando duro naquilo que elas queriam. Mas autocontrole e autodomínio significa principalmente que os seus órgãos dos sentidos, os olhos, os ouvidos, a boca, o olfato, o tato, a mente, o intelecto, a personalidade, que são órgãos dos sentidos sutis, eles sejam capazes de se concentrar de acordo com a sua vontade. Não é? Então, para ter controle dos nossos órgãos dos sentidos, é muito importante nós termos duas práticas. A primeira prática é: uma vez que nós entendemos que é bom, que é positivo, que é útil, que é necessário nós controlarmos os nossos órgãos dos sentidos, é muito bom nós fazermos ações em que nós sintamos que nós estamos reeducando os nossos órgãos dos sentidos, que nós estamos reeducando a nossa visão, reeducando a nossa audição. Por exemplo, fazer ações físicas que sejam feitas com o sentido de purificar esses órgãos dos sentidos. Então, por exemplo, a minha mão. Ela deve ter feito tanta coisa errada no passado. Deixa então que agora minha mão possa fazer algumas ações que sejam positivas, que sejam boas, para que eu purifique o meu sentido do tato, por exemplo. meus ouvidos estiveram durante tanto tempo ouvindo negatividade, ouvindo queixa, ouvindo fofoca, ouvindo palavrão. Deixa que então os meus órgãos dos sentidos, especialmente a minha audição, de agora para adiante, possam ouvir bastante coisa positiva, por exemplo, conhecimento espiritual. Então, significa você desenvolver práticas de ações que possam reverter, que possam ajudar a limpar, purificar esses órgãos dos sentidos que são tão indomáveis, que são tão rebeldes e que não aceitam as ordens que você tenta dar para eles. Você manda o ouvido não ouvir a buzina lá de fora e o ouvido teme em ouvir a buzina lá de fora. Ou seja, se você não educar esse ouvido e não purificar todo o passado que esse ouvido cultivou de ouvir coisas inúteis, vai ser muito difícil que ele lhe obedeça. É como se fosse reensinar o ouvido a ouvir, reensinar os olhos a enxergarem, reensinar a boca a falar ou a comer e assim por diante. E um outro aspecto que é fundamental para que nós desenvolvamos essa prática de autodomínio, de autocontrole, é uma prática que nós chamamos de ser o observador desapegado. Significa que você, para se concentrar em algo, você tem que criar uma certa distância entre você e o objeto da sua concentração. Como, por exemplo, alguém que está atuando numa peça de teatro e enquanto a pessoa está no palco, nem sempre ela é capaz de ver a sua atuação. Ou uma pessoa que está dando uma palestra, enquanto ela está dando a palestra, ela não é capaz de ver exatamente a atuação dela. Então, o que que acontece? Acontece que, por exemplo, depois ela encontra com um amigo e o amigo fala assim: poxa vida, achei ótima a sua palestra, mas eu observei que você falou umas 50 vezes a palavra né, né, né. E você não sabe. É mesmo? Nossa, eu não tinha percebido, eu não tinha me dado conta. Porque enquanto você estava dando a palestra, você não era uma observadora da sua própria palestra. Certo? Ou então, por exemplo, nessas experiências que às vezes a gente tem dos familiares filmarem os seus filhos, ou então fazendo um curso de oratória, você é filmado no curso, ou então numa capacitação que você faz na sua empresa, eles filmam a capacitação, e quando você assiste aquela capacitação e você se vê, você não acredita que é você, parece uma outra pessoa. Porque quando nós estamos no palco agindo, nem sempre a gente tem essa habilidade de se destacar, quer dizer, de se separar daquilo que está acontecendo e observar como se a gente estivesse sentado na plateia. Então, essa prática de ser um observador desapegado significa que você é capaz de ter essa distância necessária e suficiente para poder ter o controle das coisas que estão ao seu redor. Porque se você não tem essa distância de ser um observador desapegado, significa que você, em vez de agir de acordo com a sua escolha, você vai estar reagindo impulsivamente. Então, algo acontece e você reage, ou seja, você dá uma resposta impulsiva. Uma resposta impulsiva, não necessariamente com a boca, com a palavra. Às vezes, uma resposta impulsiva com o corpo, com os sentimentos, com os pensamentos. Ou seja, você não é capaz de respirar fundo e pensar antes de responder, pensar antes de agir, pensar antes de decidir. Quando você vê, já decidiu e já é tarde demais. Já era. Então, para que haja essa capacidade da concentração, é muito importante algumas dessas qualidades. Ainda queria compartilhar com vocês sobre esse aspecto de que, bem prático e importante, que muitas pessoas acham que talvez para concentrar-se nós precisamos de alguns poderes superiores, a pessoa tem que ser um pouco mais inteligente do que a média, alguma coisa assim. Na verdade, não é bem assim. Existem vários aspectos físicos que ou ajudam ou atrapalham na concentração. Primeiro, tem pessoas que não conseguem concentrar-se. E pobres pessoas, não é apenas porque os seus órgãos dos sentidos não estão educados. 99% das pessoas não têm os seus órgãos dos sentidos educados, mas elas podem educar os seus órgãos dos sentidos. Elas podem educar a sua mente a pensar menos, elas podem educar os seus ouvidos a não prestar atenção em fofoca, elas podem educar, enfim, né, as suas ações a serem mais elevadas, mais benevolentes. Mas tem algumas pessoas que elas têm alguma perturbação no cérebro, não é na alma, é no cérebro, e não, elas não conseguem se concentrar. E por que eu estou dando esse exemplo? Porque nós estamos vivendo um momento de calamidade. Cada vez mais nós temos pessoas com esse problema que se chama déficit de atenção. É uma doença, é um distúrbio do cérebro que a pessoa não consegue concentrar-se. E o que é pior ainda é que existe uma quantidade imensa de crianças com esse problema de déficit de atenção. Então, não existe outra saída a não ser tratamento médico. Sem dúvida, depende do grau, às vezes um grau mais leve, mais suave, a pessoa pode reeducar-se e acredito que a meditação, acredito não, tenho certeza que a meditação pode ajudar muitíssimas pessoas com problema de déficit de atenção. Mas em casos mais graves, a pessoa precisa ter acompanhamento médico. E o déficit de atenção, acredito que é uma doença da nossa época, uma doença da nossa sociedade, por um motivo muito simples. Porque no nosso estilo de vida, nós temos uma quantidade muito grande de solicitações, uma quantidade muito grande de impulsos acontecendo, ou de atrações acontecendo. Então, por exemplo, você olha a televisão e você vê uma imagem na televisão. E você pensa que é uma imagem estática, mas não é. Naquele um segundo que você está olhando na televisão, você não percebe, mas passaram-se dezenas de quadros para poder criar aquela imagem. Então, quadro, 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 e você tem a impressão de que é estático, mas não é. O fato da televisão ter aquela luz sobre a qual chama a sua atenção faz com que você fique meio dependente, meio adito a movimento. Então, quando não existe essa solicitação de luz, forma, ação, movimento, cores, sons, a pessoa não sabe agir. Porque o mundo que a gente vive, ele é demais de acelerado. Então, a pessoa, por exemplo, ela vê e ela acha que é normal. Gente, pela gente, pegar carro pra lá, cor vermelho, verde, azul, amarelo, preto, rosa, lilás, luz, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. E a pessoa está vivendo esse turbilhão e ela acha que é normal. É normal. Não era normal no passado isso. Não existia no passado. Então a gente tinha tempo de olhar e observar. Agora a gente não tem tempo de observar, de olhar, porque passa tudo muito rápido. E isso daí, com o tempo, criou uma geração de crianças onde muitas crianças têm déficit de atenção. Ou seja, não conseguem prestar atenção numa coisa, porque o mundo lhes ensinou a ter uma quantidade muito grande de solicitação. Por exemplo, eu me lembro que quando eu era criança e nós íamos brincar na praça pública da cidade do interior, no final de tarde, depois de tomar banho, estar cheirosa e bonitinha, eu e a minha irmã, a gente ficava uma hora catando folhinha da árvore no chão e palitinho de fósforo no chão, e fazia pulseirinha, fazia coroinha, fazia uma porção de coisa assim. Ou seja, hoje em dia as crianças pegam um brinquedo, 5 minutos depois já querem outro, querem outro, querem outro. Ou seja, então nós vemos que o déficit de atenção é algo que tem que ser cuidado. Um outro aspecto é a questão da hidratação. Muitas pessoas não avaliam a importância que existe de beberem no mínimo de 6 a 8 copos de água por dia. Elas não se dão conta da importância. Porque o nosso organismo, ele é 70% água. E nós precisamos de água para que todos os processos fisiológicos aconteçam. E se nós não ingerirmos essa água, às vezes a pessoa fica com sonolência, às vezes a pessoa fica com cansaço, quando na verdade o que está lhe faltando é simplesmente água. Por quê? Porque se não existe água, os radicais livres, as toxinas, as impurezas, a poluição não saem do seu organismo. Você precisa tomar água para lavar as células. Então, a gente está recebendo esse monte de substância nociva, seja através dos alimentos, seja através do ar. Então, a questão da água é fundamental para que a pessoa mantenha-se alerta, desperta, concentrada. Um terceiro aspecto fundamental é o ar. Ambientes fechados é sabido que fazem com que as pessoas concentrem-se com maior dificuldade, que as pessoas tenham mais dor de cabeça. E especialmente não é só uma questão do ar que circula no ambiente, mas é uma questão do ar que circula no meu corpo. Se eu não sou capaz de respirar usando toda a minha caixa torácica, e se eu respiro só que nem cachorro, eu não vou ser capaz de me concentrar, porque cachorro não é capaz de se concentrar. Por isso que cachorro só tem 15, 16 anos de vida. Gato é capaz de se concentrar, porque gato respira profundo. Às vezes a gente nunca se dá conta disso. Por que que o cachorro fica mexendo o rabo? Ou seja, cachorro não sabe se concentrar. E a gente fica que nem cachorro, respira só curtinho aqui em cima. Não é? Então, tem várias questões. Um quarto aspecto importante é, às vezes, pode faltar uma vitamina no nosso corpo. Uma vitamina C. Especialmente para pessoas como eu, a Márcia, a Tereza, a Ana Maria, que somos vegetarianas, a Vera. A alimentação vegetariana, ela tem todas as vitaminas, se ela for feita de forma equilibrada. Mas tem uma vitamina que ela não tem, que é a vitamina B12. E a vitamina B12, se faltar no organismo, a pessoa pode tentar se concentrar, ela não consegue concentrar. Porque a vitamina B12, ela está intimamente conectada com a nossa capacidade de concentração. Algumas outras doenças também, por exemplo, pessoas que têm problema de tireoide, têm muita dificuldade de se concentrar. E daí vai. Então, o que a gente vê é que a concentração, ela é sim uma habilidade interna que nós queremos aprender, que nós queremos desenvolver, que nós queremos nos controlar internamente, que nós queremos nos aperfeiçoar. Mas às vezes nós estamos fazendo um jogo contra nós mesmos quando nós não levamos em consideração um estilo de vida saudável, quando nos falta sono, quando nos falta algum ingrediente necessário a uma boa qualidade de vida. Agora, um último aspecto ainda sobre a questão da concentração é que nós precisamos também entender que a concentração, o que é e o que não é, né? Nós falamos em ser capaz de focar, nós falamos que a concentração é a experiência de estar presente, de estar atento, de estar no momento, de estar no agora, de não ficar lá pensando no passado, de não ficar se preocupando com o futuro. Mas e alguns outros aspectos que a gente às vezes confunde com a concentração? Então, por exemplo, a gente acha que é uma pessoa tão concentrada, né? Até a cara muda, né? Fecha os olhos, franze a cabeça, a testa, como se concentração fosse uma coisa extremamente difícil. Concentradíssimo, né? Ou então a gente pensa assim, por exemplo, não atrapalha o papai, ele está concentrado. Como se fosse uma coisa assim de seriedade, de sisudez. Então a pessoa é super concentrada, né? Introspectiva, tímida, não fala. Está sempre concentrada. Ou seja, isso não tem nada que ver com a concentração espiritual, na verdade. Se a concentração é a habilidade de você estar presente, então significa que você está no palco da sua vida. Você está no centro da sua vida. Você não tem que fugir da sua vida para se concentrar. Você não tem que se trancar no quarto para se concentrar. Você não tem que botar plugs nos ouvidos para não ouvir nada, só para concentrar. Porque se você estiver no meio da vida, você não consegue concentrar-se. Ou seja, a concentração é uma habilidade para que nós possamos viver melhor. Não é uma habilidade de tensão. Não é uma habilidade de rigidez, não é uma habilidade de dificuldade. Mas a concentração, talvez a palavra que melhor defina a concentração, ou talvez uma palavra bem bonita que seja associada à concentração, além de foco, como eu já lhes disse, é a palavra essência. Concentração significa ir para a essência. 200 mil palavras, ok, mas qual é a essência do que você está falando? Um turbilhão de pensamentos, e daí você para e pensa assim, mas o que realmente eu quero pensar? Daí você tem lá 2, 3 pensamentos suficientes, pronto. Entendeu tudo? Então, é essência, essência. Quando na França eles fazem aqueles perfumes maravilhosos e eles precisam, portanto, extrair a essência das flores, imagine que eles precisam de 1 tonelada de flor de alfazema para poder produzir 1 litro de perfume. Então vocês imaginam que eles levam caminhões e caminhões, porque 1 tonelada de flor de alfazema, quantos caminhões que não são? 1 tonelada de chumbo é fácil, mas 1 tonelada de flor de alfazema. Eles não ficam transportando as flores para os laboratórios de Paris. Eles levam o alambique lá no campo, extraem 1 litro de essência e daí levam para os laboratórios para poder fabricar os perfumes. Então, essência significa eliminar o bagaço, eliminar o que é excedente, eliminar o que é extra, eliminar o que é dispensável. Quando você tem leite condensado, você tem uma latinha de leite que, se você misturar 1 litro de água, você vai ter 4 vezes mais a quantidade de leite condensado. Quando você tem a massa de tomate, purê de tomate. Você é capaz de dissolver aquilo com líquido, com água, e você vai ter então o molho. Então, quando você extrai o que é supérfluo, o que é desnecessário, o que não é importante, o que é extra, você só obtém o creme, a essência, o que é de melhor, o que é mais vitamínico, o que é mais consistente. Então, isso é concentração. Se você pudesse espremer a sua vida e tirar a essência da sua vida, você ficaria contente com o resultado? Tem muito bagaço ou tem bastante essência? Não é? Porque é uma questão que a gente deveria fazer todos os dias. E não deixar para fazer só quando estiver moribundo no final. Que daí talvez não tenha tempo para fazer as mudanças necessárias. Eu estava em Bogotá nesses últimos 10 dias, e no sábado passado nós tivemos um retiro com um grupo de senhoras importantes, de senhoras líderes, etc. e tal. E o tema do retiro era sobre liderança feminina. E eu pedi que elas fizessem esse exercício. Se elas tivessem 6 meses de vida, se elas poderiam fazer para mim uma coluna do que elas eliminariam da sua rotina, o que elas, ao contrário, incluiriam na sua rotina. Não é? Algumas delas chegaram a chorar, porque elas nunca tinham pensado, elas nunca tinham se dado conta que elas faziam tanta coisa que elas não gostavam na vida. Que elas faziam tanta coisa de bagaço na vida. Umas 2 ou 3 lá. Choravam, uma delas especialmente chorava. Ela nunca tinha se dado conta que ela vivia, que ela fazia. Isso daí era uma mulher importante. Ela não tinha se dado conta de que se ela tivesse 6 meses de vida, ela ia ter que recomeçar a vida dela quase que do zero. Porque tudo que ela tinha acumulado não lhe produzia satisfação. Então é muito importante que a gente desenvolva esse tipo de questionamento, esse tipo de reflexão, e que esse tema, esse assunto da concentração faça parte do centro, ou como a gente diz, do cerne dessa nossa reflexão. Será que a minha vida realmente ela tem se pautado por aquilo que é essencial, ou eu só tenho vivido na superfície das coisas? Superfície dos relacionamentos, superfície das informações, superfície, né? É como se fosse conhecimento de folhetim, revista Caras, revista Manchete, né? Eu sei de tudo da vida dos personagens da TV, mas isso é conhecimento? Então, se eu realmente pudesse espremer meu dia, o que eu faço desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir, se eu pudesse espremer os meus relacionamentos, se eu pudesse espremer os meus sentimentos, o que eu tenho de bom, o que eu penso de bom, ou seja, daria para fazer quantos vidros de perfume? Ou será que daria só para fazer um vidro de água de colônia bem diluída? Não é? Então são reflexões que a gente tem que levar na nossa vida nesse momento. Não é? Então, atenção com alguns aspectos físicos, desenvolver algumas atitudes na vida, algumas práticas, desenvolver essa comunicação com a sua existência, sempre se auto-verificando nesse gesto de ser esse observador desapegado, procurando estar constantemente trazendo a sua atenção para o presente, para o momento, para a realidade, Não é melhor viver uma dificuldade no presente do que viver uma felicidade que, na verdade, é ilusória, que não existe. Então, estar constantemente ancorado no presente, não é? E lembrando que a concentração, ela é compatível com o estado de leveza, um estado de maior organização na sua vida, um estado de maior qualidade nas ações que você faz, um maior desempenho profissional em termos de melhoria do seu desempenho. Ou seja, que em concentração não significa você estar num campo de concentração sofrendo, mas muito pelo contrário, que você está atento, presente, com a visão de 360 graus. Tem um exercício que a gente tem feito com, principalmente com os nossos alunos aqui, que é para a gente poder refletir que tipo de animal cada um de nós é. E tem os vários tipos de animais e a definição de cada um dos animais. E dentre todos esses animais, é dito que a coruja é o, no exercício, no jogo, a coruja é o mais elevado de todos. Porque a coruja, ela é aquela que está sempre atenta, sempre alerta, sempre presente. A coruja é símbolo de sabedoria. A coruja, ela tem uma visão de 360 graus. Ela é capaz de saber quem está e o que está acontecendo completamente à sua volta. Então, a gente pode também colocar essa meta, não é? Espiritualmente falando, que se uma coruja pode, por que que eu não posso, já que eu sou um ser humano? Não é? Então, a concentração é essa qualidade tão elevada, tão útil, que ajuda a vivermos com uma qualidade superior. Então, nós podemos fechar os nossos olhos, voltarmos a nossa atenção para esse momento interno, esse momento de reflexão, esse momento de encontro com o significado mais profundo da vida de cada um de nós. Só quando nós temos essa prática e essa habilidade de voltarmos de novo e de novo para esse estado de introspecção, nós somos capazes de experimentar total autoconhecimento. Então, um convite a cada um de nós para entrar dentro de si. Introspecção significa olhar-se por dentro. Algo parecido com olhar-se no avesso. Conhecer esse mundo que existe lá dentro. Viajar por terras e paisagens que são guardadas na nossa própria alma. Reinos distantes, reinos desconhecidos, de uma época em que nós éramos os governantes da nossa mente, dos nossos órgãos dos sentidos, os governantes dos nossos próprios sentimentos. Faça esse mergulho. Viaje para dentro de si e observe o que você está encontrando. Como se você estivesse mergulhando no fundo do seu próprio ser. O que é que você encontra nesse mar de emoções, neste mar de pensamentos, neste mar de desejos? Procure escolher um sentimento que você é capaz de distinguir internamente e observe-o. Imagine que você escolheu o sentimento da benevolência, ou da paciência, ou da coragem. Observe como é esse sentimento. O quanto ele está presente na sua vida. Procure lembrar-se de uma situação, de uma cena, onde este sentimento esteve presente. Por exemplo, uma cena em que você foi benevolente. Ou uma cena em que você foi paciente. Ou uma cena em que você foi corajoso. Observe-se. Traga este sentimento de volta. Procure reexperimentá-lo. Seja quão doce, quão bonito, quão profundo é encontrar estes sentimentos valiosos dentro de nós. Como se estivéssemos encontrando um baú de joias valiosas no fundo do mar. Continue a observar-se. Continue a conhecer toda essa sala interna da sua própria mente. E nesse momento da sua vida, você está recebendo um convite para encontrar um alvo que seja valioso, um alvo que seja digno de receber os seus esforços. Pergunte a si mesmo: qual é o meu alvo? O que eu quero alcançar? Qual é a meta que eu tenho para mim, na minha vida? E quem sabe aquele sentimento que você encontrou no fundo da alma, seja a flecha, seja o método para você chegar ao seu alvo. Nós iremos sair daqui hoje determinados, conscientes de que a concentração pode nos ajudar a alcançar o nosso objetivo na vida, principalmente se o nosso mestre, aquele que nos ensina a dar os passos na direção da nossa meta, for Deus, que é o melhor professor, que é o mais sábio orientador. Então, por uns momentos mais, mantenha o seu silêncio, mantenha seu alvo completamente claro e nítido. E sinta que você está recebendo toda a força, todo o poder, todo o conhecimento necessário para alcançá-lo. suavidade, voltando da experiência. Respire fundo, abra seus olhos.